É muito importante, irmãos, que os irmãos assimilem o que será apresentado. Porque participar da ceia do Senhor é algo que requer o preenchimento de certos fatores, o preenchimento de certos requisitos. Se nós participarmos da ceia do Senhor sem o preenchimento de certos requisitos, nós participaremos da ceia do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, na linguagem do apóstolo Paulo, nós vamos participar da ceia do Senhor indignamente. E se participarmos da ceia do Senhor indignamente, como vamos frisar no momento específico da ceia, se o fizermos, se participarmos da ceia indignamente, a Bíblia diz que nós seremos considerados réus do corpo e do sangue de Cristo. A Bíblia diz que Deus poderá nos visitar com a sua mão disciplinadora. A sua mão de pai que disciplina, que fere para corrigir, que pune para corrigir. Isso deve gerar temor em nós, diante da mesa. Diante da mesa do Senhor, nós devemos experimentar um misto de sentimentos. Temos que experimentar temor, em virtude dessas reflexões que acabei de apontar, e temos que experimentar alegria, lembrando do significado da mesa, que aponta para o dia da nossa redenção. Por isso, eu quero apontar nesse texto alguns requisitos, alguns componentes de uma vida nova. Eu quero apontá-los para os irmãos, olhando para o texto, a fim de que os irmãos avaliem-se a si mesmos e possam responder a si mesmos se de fato foram tangidos, se de fato foram alcançados pela graça salvadora, e se essa graça realmente fez diferença no seu viver, se você tem mesmo uma vida nova. Uma coisa é dizer-se cristão, outra coisa é de fato ser cristão. E a palavra de Deus mostra como é o cristão de verdade. Ela sempre nos aponta, ela sempre nos lança questões, ela sempre nos lança desafios, ela sempre coloca diante de nós um espelho como que um espelho da alma, apontando as nossas falhas, apontando as áreas da vida que precisam de mudanças, que devem ser questionadas e corrigidas. E ela vai fazer isso novamente nessa noite. E nós devemos olhar o que ela diz e comparar o que ela diz com a nossa realidade particular. Devemos olhar o que ela fala e comparar com o que acontece de fato em nós, para vermos se a nossa vida cristã é realmente uma vida cristã, para descobrirmos se de fato temos uma vida nova, não uma vida velha com algumas maquiagens, não, mas uma vida realmente nova. Eu vou ler para os irmãos, segundo aos Coríntios 5, de 15 a 21. E, muito brevemente, nós vamos extrair, pensar alguns componentes de uma vida nova. Vamos olhar, então, 5 de 15 a 21. Veja o que diz o texto. Preste atenção na leitura, não se distraia. Diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou-se pecado por nós. Desculpem, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Há quatro componentes de uma vida nova aqui. Nós vamos olhar cada um deles, o primeiro está aí. A vida nova, a vida do crente, quando o crente crê em Cristo, quando ele tem a fé salvadora, a Bíblia diz que ele passa a ter uma vida nova. Isso não é poesia, isso não é apenas um grupo de palavras, isso não é só um discurso antigo, velho, não. Isso é uma realidade experimentada por cada crente. Cada crente, no dia em que recebeu Jesus Cristo em sua vida, no dia em que reconheceu que era um pecador perdido, que precisava do seu perdão, que não tinha esperança de vida eterna, não poderia ir para o céu, nesse dia, quando ele reconheceu isso e lançou-se aos pés do Salvador, clamando o seu perdão, a sua graça, a sua salvação, nesse dia, ele recebeu uma vida nova. É uma vida nova. Tudo mudou. Nós chamamos isso de um novo nascimento. É um novo nascimento, é uma nova pessoa. Isso é tão forte, que a Bíblia diz que o crente é alguém que morreu e foi sepultado. Tão forte é isso. Ele morreu e foi sepultado, e ele nasceu para uma vida nova. Ele ressuscitou. Todo entre os mortos. Aquele indivíduo incrédulo morreu. Ele é outra pessoa agora. Não houve uma reforma em seu caráter. Não foi isso que aconteceu. Não houve uma reforma no seu jeitão de ser. Não foi isso que aconteceu. Não. Foi algo muito mais profundo. Aquele indivíduo não foi reformado. Não. Aquele indivíduo morreu. E ressuscitou. Nasceu de novo. E agora tem uma vida nova. É a diferença entre uma lagarta e uma borboleta. É muita diferença. A lagarta e a borboleta. O crente, antes de se converter, era uma lagarta. Feia. Olhando só para o chão. Olhando só para este mundo, para as coisas terrenas. Rastejando na sujeira. Coisa nojenta. As moças veem as lagartas e falam, credo, que bicho nojento, tira isso daqui. Né? Tem medo da lagarta. Não põe a mão numa lagarta. Credo, põe a mão nessa lagarta horrível. Né? Coisa feia, repugnante. O crente era uma lagarta. Quando ele creu em Cristo, o que aconteceu? Ele passou por uma metamorfose. Se tornou uma linda borboleta. Não vive mais rastejando pelo chão. Não. Não vive mais na lama, na sujeira. Aquela vida repugnante, nojenta, fria. Não. Agora ele é uma borboleta. Ele vive pensando nas coisas do alto. Ele é um cidadão do alto. Ele é um cidadão das alturas. Ele é uma bela criatura. Uma nova criatura. É isso que ele é. Olhando para ele, você não consegue nem imaginar que ele um dia foi uma lagarta. Você olha para ele e você diz, nossa, essa tão linda borboleta, um dia foi uma lagarta, isso é inacreditável. Porque é uma mudança enorme que acontece na vida. Essa vida nova tem esses componentes. Primeiro deles, um novo ideal. E qual é o novo ideal? O novo ideal está no versículo 15 e vai aparecer aqui agora na tela também. Esse novo ideal é viver para Cristo. O versículo 15 diz... Ele morreu por todos, Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O homem sem Deus vive para si. Tudo que ele faz é para si. O Deus dele é ele mesmo. Ele só serve a si mesmo. Ele só louva, a quem ele louva? Adivinhe? A si mesmo. Ele adora a quem? A si mesmo. A quem ele serve? A si mesmo. É assim o homem sem Deus. ele vive para si, ele adora a si, ele tem em si mesmo um Deus. Conversando uma vez com um jovem que trabalhava comigo, ele disse assim para mim: Marcos, Deus para mim é como eu. Deus é como eu. Isso é muito conveniente, não é verdade? Deus é como eu. O que esse Deus que é como eu reprova em mim? Nada. Esse Deus que é como eu gosta muito de mim, porque esse Deus no fundo, sou quem? Esse Deus sou eu. Ele disse isso claramente para mim. E aquele moço, ele traduziu aquilo que cada incrédulo pensa de si. O incrédulo vive para si. Ele é o Deus de si mesmo. Ele serve a si e vive buscando prazeres e agradar a si mesmo. O incrédulo não se preocupa em agradar a Deus. Ele não questiona, será que isso que eu vou fazer agrada a Deus? Ele não pensa nisso. Será que isso que eu vou fazer glorifica a Deus? Será que Deus aprova isso? Ele não pensa nisso. Absolutamente. O que ele pensa é se agrada a ele. O que ele pensa é se ele aprova. O que ele pensa é se aquilo vai produzir o bem para ele, alguma vantagem para ele. Porque ele é o Deus dele. Mas o crente não. Ele passou por uma metamorfose, não é mais lagarta, é borboleta. E agora ele tem um novo ideal. Ele vive para Cristo. Ele pensa assim: de que modo o que eu vou fazer vai contribuir para a glória do meu mestre? Isso que eu vou fazer, será que isso não vai dar um mau testemunho? Ele se preocupa com isso. Muitas vezes o crente, ele sofre afronta, ele sofre o prejuízo, ele sofre a injustiça, ele se cala diante de coisas terríveis. Sabe por quê? Porque ele se preocupa com outras coisas além dele mesmo. Ele pensa: será que se eu reagir de modo brusco, será que isso não será um mau testemunho? Será que eu não vou envergonhar o nome de Cristo? Será que eu não vou mostrar algo em mim que, na verdade, Cristo não quer que apareça, que o mundo veja, para que o nome dele não seja envergonhado, o nome de cristão não seja envergonhado? Ele se preocupa com essas questões. O cristão, ele se preocupa até com a roupa que ele veste. Não porque na igreja tem regrinha. Não pode usar isso. Isso não existe. Igreja, sim, não funciona. É uma igreja legalista. Mas o crente verdadeiro, até quando ele vai escolher a roupa dele, ele se preocupa. Será que isso que eu vou vestir vai agradar a Deus? Vai promover a glória dele? Qual é a preocupação dele? Qual é o ideal dele? Viver para Cristo. A música que ele escuta, as conversas que ele tem, ele se preocupa. Será que isso que estou fazendo agrada a Cristo? Eu quero viver para ele, para o seu reino, para a sua glória. Ele tem essa preocupação. É assim que ele vive. É algo que pertence a ele isso. Ele não foi forçado a isso. Ele não é mais lagarta, ele é borboleta. Ele foi transformado. Não está mais na sua natureza viver para si, rastejando na sujeira. Não. Ele é uma nova criatura. Ele tem um novo ideal, viver para Cristo. Você é assim? Você é assim? A nova vida que você tem é desse jeito ou não? Devemos refletir. Há muitas pessoas se auto-enganando. Não são novas criaturas. Mudaram de costumes, talvez. Mas não são novas criaturas. Não se preocupam em viver para Ele. E ainda estão vivendo para si mesmas. Mas é um segundo componente da vida cristã. Lá está. É um novo padrão. E está no versículo 17. Veja o que diz o versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O novo padrão é muito claro aqui. Todos conhecem. Ali está, vai aparecer. O novo padrão dele é esse aqui. É uma nova criatura. Qual é o velho padrão? Quais são as coisas velhas? É a vida antiga. Responda rápido. O crente verdadeiro, aquele que nasceu de novo, ele quer ainda, no seu coração, imitar o padrão de vida mundano? Sim ou não? Responda rápido. Claro que não. Por que então alguns de nós imitamos? Por quê? O que aconteceu? Há algo errado. a crentes ou pessoas que se apresentam como crentes, que apresentam um padrão de vida que tem os mesmos contornos do padrão velho, da vida velha, do homem velho, dos tempos de lagarta. Ele ainda rasteja, ele ainda é gelado, ele ainda é meio repugnante, nojento, ele ainda gosta de ficar zanzando ali por aqueles terrenos umedecidos, frios, feios. Ele gosta ainda daquelas regiões. O que acontece com ele? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas acabaram. Não existem mais. Foram sepultadas, mortas. O apóstolo Paulo fala assim: o mundo está crucificado para mim. E eu estou crucificado para o mundo. Sabe o que isso significa? Não significa apenas que o mundo morreu para mim. Não é só isso. Há algo muito mais forte nessa figura. Quando o apóstolo Paulo fala que o mundo está crucificado para mim, ele queria também transmitir a repugnância que ele sentia em relação ao mundo. O crucificado era uma figura extremamente repugnante. As pessoas que olhavam para alguém crucificado viravam o rosto. Era algo que causava nojo. Lá estava o crucificado, sangrando, mais morto do que vivo, nu, sujo, ali agonizando na cruz, tentando respirar, tentando sobreviver. Um quadro que fazia as pessoas virarem o rosto, balançarem a cabeça. Paulo diz: o mundo é isso para mim. É algo crucificado. Eu olho para ele e não sinto atração nenhuma. Está morto, acabou para mim. Não tenho mais nada que ver com ele. Isso é a nova vida. E vem a pergunta novamente: é assim a sua nova vida? Ou será que você olha para o mundo e sente uma leve atração? Olha para os seus padrões, para as suas amizades, para as suas músicas, para os seus valores, para os seus comportamentos, para o seu lazer, o lazer do mundo, as brincadeiras, as coisas próprias do mundo. Será que você olha para essas coisas e sente uma forte atração por isso? Eu me lembro que há vários anos atrás, quando eu cheguei aqui na igreja, eu conheci uma pessoa aqui da igreja, não está mais aqui, mas ela conhecia, estamos chegando perto dessa época, e me lembrei, ela conhecia de cor todas as músicas de carnaval. De cor. Todas. X9, Mangueira, sei lá mais o quê. Sabia tudo. Sabia, cantava com entusiasmo marcante. Vibrava. E tinha uma vontade enorme de ir na avenida. Não foi porque alguém conversou com ela e não deixou ela ir. Mas acompanhou pelo rádio a final dos concursos, torcendo por uma escola, não lembro qual era. Vibrando ali. O que acontece? Essa atração por essas coisas, esse desejo de estar lá, essa forte tendência de abraçar, de estar junto, de querer participar. O que acontece? É muito fácil saber o que acontece. Aquela pessoa, membro da igreja, batizada, coisa linda, na verdade, nunca deixou de ser lagarta. Sempre foi lagarta. Uma lagarta batizada. Uma lagarta molhada. Né? Mas só isso. Uma lagarta molhada e nada mais. Ainda havia nela o desejo pelas coisas deste mundo. A atração, o amor, o apego. Ela não conseguia ficar longe disso. Era uma força puxando. Ela olhava para isso, ela queria estar lá. Ela ficava ansiosa, querendo participar. Ela não olhava para o mundo e via o mundo crucificado. Não dava nojo nela. Pelo contrário, tinha vontade de pegar aquilo. É como porco, quando vê a lavagem. Ele quer pular lá dentro. Ele quer se revolver ali. Tem vontade de estar lá. Está na natureza dele. Ele quer isso. Tem um anseio profundo por essas coisas. Assim é a pessoa que não nasceu de novo. O crente verdadeiro tem um novo padrão. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo agora é novo. Ele não é mais o mesmo. Mas há um terceiro componente. O crente, ele experimenta na sua vida um novo apelo. Vejam qual é o apelo que o crente experimenta, que ele ouve. Vejam o versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Paulo está dizendo que através dele, o pregador Paulo, o apóstolo Paulo, Deus fazia um apelo aos crentes de Corinto. E vejam, continuem a leitura. Por amor a Cristo lhe suplicamos. Vejam qual é o apelo que Deus faz através do apóstolo Paulo. Reconciliem-se com Deus. Esse é o apelo. Reconciliem-se com Deus. O incrédulo, ele não se importa com esse apelo. Ele não ouve esse apelo. Ele dá de ombros para esse apelo. Com o crente é diferente. Há no coração do crente continuamente esse apelo. Sempre que nós, os crentes, pecamos contra Deus, nos afastamos da sua comunhão, nos tornamos frios na nossa intimidade com Jesus, sempre que isso acontece, nós ouvimos um apelo dentro de nós. Um apelo que antes nós não escutávamos. Um apelo clamando dentro da gente, dizendo: reconciliem-se comigo. Reconciliem-se comigo. Você não está de bem comigo. Você está longe de mim. Reconciliem-se comigo. O crente sente, ele ouve esse apelo. É o apelo de Deus que lhe é dirigido. E quando o crente ouve esse apelo, ele se entristece. Ele se arrepende. Ele se sente infeliz com uma infelicidade produtiva. Ele se sente triste com uma tristeza segundo Deus. Uma tristeza que produz vida. Porque essa tristeza segundo Deus, essa infelicidade que ele sente, o leva ao arrependimento. Ele então confessa seus pecados. Ele pede perdão a Deus porque ficou longe. Ele pede perdão a Deus por aquilo que ele fez e que minou o seu vigor, minou a sua alegria. E arrependido, reconcilia-se com Deus. É assim o crente verdadeiro. Essa é a nova vida. Há um novo apelo de Deus para ele. É assim com você? Quando você percebe que a sua vida com Deus está fraca, distante, fria, murcha, você ouve a voz de Deus a incomodar você? Você se entristece? Você fica triste? Você experimenta aquela infelicidade, aquele incômodo de Deus na sua vida? Ou quanto mais distante você fica de Deus, mais alegre você se sente? Ou quanto mais longe você está dele, mais satisfeito você está? Se você tem uma nova vida, há um novo apelo. Reconciliem-se comigo. Um apelo insistente, que nos move, que nos comove e que nos conduz ao arrependimento. E finalmente, o versículo 21 diz que a nova vida implica numa nova posição. Diz o versículo 21: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Qual é a posição que nós temos agora? Nós somos justiça de Deus. É uma forma de dizer que diante de Deus nós somos justos. Antes nós éramos culpados. A culpa estava sobre nós. E quem é culpado deve ser? Quem é culpado deve ser? Condenado. Quem é culpado deve ser condenado. Havendo já a sentença dizendo é culpado, o que vem depois? A condenação. Não precisa ser bacharel em direito para saber isso. Nós éramos culpados. Nós éramos culpados e por causa disso nós estávamos condenados. Mas quando nós cremos em Cristo, Ele tirou a nossa culpa, estabeleceu a nossa paz com Ele e nós adquirimos uma nova posição. Hoje, eu sou justo diante de Deus, tenho paz no meu coração, porque a minha culpa Ele tirou. Ele sofreu a condenação que era minha, a minha condenação Ele sofreu na cruz. E quando eu criei nele, eu me libertei dessa condenação eterna. E agora eu desfruto de uma nova posição. Eu sou justo diante de Deus. Por isso eu sou grato. Por isso eu louvo. Por isso eu ando como justo. Por isso eu ando como alguém reto. Porque Ele carregou a minha culpa e sofreu a minha morte para que eu fosse justo. E agora, justo como sou diante de Deus, quero viver como tal neste mundo. Quero viver como justo, justo que agora sou. Você se preocupa com isso? Você tem consciência de que você agora é justo diante de Deus? E que por isso deve ser justo no seu dia a dia? Não. Se não é assim, talvez a expressão nova vida seja apenas uma expressão solta. Duas palavrinhas só, que você ouviu em algum lugar, mas que você jamais experimentou na sua vida. Você tem um novo ideal de viver para Cristo? Você tem um novo padrão de vida, a nova criatura? Você tem esse novo apelo, reconciliem-se com Deus, há isso em você, há esse apelo em você? Você tem essa nova posição de justo, sabendo que é assim que você deve viver como justo? Você tem essas coisas? Se sim, então você sabe o que é a nova vida. Se não, você ainda está na velha vida. Você ainda é culpado. Você não sente esse apelo em você. Você vive pelos padrões do mundo. E o seu ideal é servir e adorar a si mesmo. Esse estilo de vida nós chamamos de impiedade, incredulidade. E o resultado desse estilo de vida é a morte, é a condenação. Você tem uma nova vida? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que tivéssemos uma nova vida. Nós vamos recordar disso agora através da ceia. Se você tem uma nova vida, participe da ceia. Se você não tem uma nova vida, não participe. É perigoso participar não tendo uma nova vida. Não participe. Se você tem uma nova vida, mas percebe falhas dessa nova vida, agora, durante a ceia, reconcilie-se com Deus. Peça perdão a Ele dos seus pecados. E passa a se harmonizar com o conceito de nova vida que a palavra de Deus ensina. Chamar os diáconos aqui à frente, nós vamos proceder à distribuição dos elementos.